Eu vou dar nomes a essas quatro âncoras, como forma de didaticamente ajudar você a guardar as providências que você precisa tomar. Paulo apóstolo diz assim: tende bom ânimo, porque esta noite me apareceu um anjo do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Paulo, tenha bom ânimo, você vai chegar a Roma, importa que você chegue a Roma, e nenhuma das pessoas que navegam com você vão se perder. Dessa expressão de Paulo, eu tiro o nome que dou à primeira âncora, a âncora da visão de Deus, a âncora da percepção de Deus, a âncora da opinião de Deus. Aplicando, quando você estiver vivendo uma tormenta, estiver vivendo uma dificuldade, né? Você está vivendo uma dificuldade, você diz assim: ah, eu preciso de um especialista. É assim que a gente faz? Se é um problema jurídico, vai atrás de um advogado bom. Não precisa ser um bom advogado, nem que eu não possa pagar, mas eu preciso ter o melhor. Se é um problema de saúde, o melhor médico, o melhor especialista. Ah, esse assunto aqui é só no Einstein, no Sírio-Libanês ou no Incor. Corremos atrás de todas as soluções, mas nos esquecemos de pedir a opinião de Deus. Eu tenho a impressão, o texto não é objetivo e claro nisso, mas eu tenho a impressão de que o único crente ali era Paulo. E se os marinheiros e os tripulantes ali e os passageiros ficaram 14 dias e 14 noites em desespero, querendo controlar aquele navio, naquele mar bravio, eu sou inclinado a pensar que Paulo ficou 14 dias e 14 noites orando, até ele ter a visão de Deus, a percepção de Deus, a opinião de Deus. E quando Deus apareceu a Paulo, porque Deus se revela basicamente de duas maneiras. Uma revelação geral que ele faz, né? Como o Salmos menciona. A obra, a natureza manifesta a glória de Deus. E a outra é a revelação especial que ele faz como a Moisés, como a Samuel, como a Paulo e como a Paulo aqui mesmo e como a nós. Então, quando nós buscamos a comunhão com o Senhor em oração, e nós percebemos a opinião de Deus, nós ouvimos a opinião de Deus, nós sentimos a opinião de Deus, a visão de Deus sobre o problema que nós estamos vivendo, aquilo dá um descanso. Por isso que Paulo, mesmo sendo o único crente, provavelmente, no meio daquele grupo, no meio daquele desespero daquelas pessoas, ele se põe em pé no meio deles e diz: gente, calma, calma, porque esta noite Deus apareceu a mim. Aleluia! O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo apareceu a mim e me disse assim, 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 assim. Então, quando você estiver vivendo uma tormenta, a primeira coisa que você precisa saber é qual é a opinião de Deus sobre aquele problema que você está vivendo. Às vezes não é para a morte. Às vezes pode até ser. Mas Ele está no comando, Ele está no controle. Sobre morte eu costumo dizer assim: eu não quero morrer, ainda que eu saiba que eu vou morrer, né? Eu não quero morrer. Segundo, eu não tenho medo da morte, nem um pinguinho. Terceiro, eu estou preparado para morrer, na graça de Deus. Ele me preparou. Mas às vezes Deus quer manifestar o seu poder, como aqui, a sua glória, no problema que nós estamos vivendo. Então escreva lá bem grande nessa primeira âncora. Âncora da visão de Deus, da opinião de Deus, da percepção de Deus. Paulo diz assim nesse texto que, pela graça de Deus, Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. E eu retiro desta expressão, Deus te deu, o nome da segunda âncora, é a âncora da graça. Da graça de Deus. Lembremos-nos que graça é presente, é dom, é dádiva de Deus. Não é que nós merecemos. Paulo pôde perceber isso, não era mérito seu. É verdade que ele tinha uma experiência da revelação de Deus. Algumas vezes Deus já tinha se manifestado na sua vida, de modo que ele conhecia o sotaque de Deus. Eu gosto de pensar nisso. Às vezes há muita gente por aí tentando interpretar coisas, né? Visões, sonhos, revelações, etc, etc, etc. Há muita gente em busca de unção, unção disso, unção daquilo. Outro dia eu vi de uma igreja aí no interior, eu estive lá. Desculpa essa expressão que veio assim do coração, onde o maluco do pastor estava pregando a unção do arroto. Se você está orando e se sente revestido do Espírito, você começa a arrotar. Mas Paulo não haveria de ser enganado numa dessas, porque ele conhecia o sotaque, o timbre da voz de Deus. É isso que nós precisamos conhecer. Os outros não precisamos conhecer, não. Quando você conhece a voz de uma pessoa, eu ligo para minha mulher, ela atende, eu falo, oi. E ela fala, onde você está? Só esse oi, ela já sabe que sou eu. E o oi dela também, para mim, é uma sentença. Por quê? Porque nós nos conhecemos. Porque nós nos amamos, porque nós nos queremos, porque nós temos intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, quando Deus fala, você exulta, você diz, é a voz dele, é a voz do meu Senhor. Você não precisa conhecer a voz dos outros, você não precisa conhecer a voz do inimigo. Você não precisa... Tem pessoas que ligam para a gente e ficam um tempão tentando, sem falar o nome, tentando que a gente descubra, e a gente não descobre, porque não tem intimidade com aquela pessoa. Oh, você não lembra mais de mim? E começa a querer, não é? A âncora da graça de Deus. Eis que Deus te deu. Quando Paulo ouviu isso do anjo do Senhor, ele disse, não vai morrer ninguém aqui. E mais adiante, você lendo o texto, você vai descobrir que o anjo disse assim, nem um fio de cabelo da cabeça de nenhum dos 276 vai se perder. É graça, é presente, é dom. Quando você estiver vivendo um problema, vai conversar com Deus para conhecer a visão dele, a graça dele. A voz dele é doce, a voz dele é mansa, a voz dele é suave, mas a voz dele é também poderosa, eloquentemente poderosa, que não deixa nenhum de nós em dúvida. Quando ele fala, a gente respira, a gente se tranquiliza. É a graça de Deus, não é merecimento nosso. É a bênção, é a mão de Deus.